morreu José Eduardo dos Santos. Foi um dos presidentes com maior longevidade do mundo e dirigiu Angola com punho de ferro durante 38 anos. Vamos ver como vai o Estado angolano escolher recordá-lo. Se como o herói pós-independência, que pôs fim a 27 anos de guerra civil e integrou a oposição na vida política, ou como o acumulador de riqueza primitiva que evitou a transparência do Estado, promoveu o benefício das elites e o nepotismo. Bem-vindo ao episódio extra do África Agora, o podcast do Expresso dedicado à África. Para nos ajudar a compreender quem foi José Eduardo dos Santos e o legado que deixou a Angola, temos hoje connosco Nuno Vidal. Boa tarde, Nuno.
Boa tarde.
Nuno Vidal nasceu em Angola. É doutorado em Ciência Política pela King's College e Universidade de Londres, com tese sobre a gênese e desenvolvimento do sistema político angolano. É mestre em estudos africanos pelo ISCTE, com especialização em estudos de desenvolvimento social e económico. Trabalhou as transições políticas e económicas em países africanos e é autor de vários livros, entre os quais Angola, o peso da história, com Patrick Chabal, e o processo de transição para o multipartidarismo em Angola, com Justino Pinto de Andrade. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia é de João Luís Amorim.
Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura-digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Obrigada por ter aceito o convite para esta conversa sobre José Eduardo dos Santos. Muitas das pessoas que eu tenho entrevistado sobre o ex-presidente de Angola e da Angola daquele tempo dizem-me que tudo dependia do presidente. Que chance deu ao desenvolvimento do país um tal presidencialismo?
Foi um processo, né? Foi um processo. E que no fim não terá sido tanto assim, né? Não começou assim, chegou a esse pico e depois também não acabou assim. Ou seja, houve de facto um processo de extrema concentração do poder e centralização do poder, que começa já com o anterior presidente, portanto não é com o presidente Eduardo Santos, é com o Agostinho Neto ainda. É efetivamente Eduardo Santos que centraliza e concentra a um nível extremo durante os anos 80, também vai beneficiar muito da guerra naquela altura e das condições extraordinárias de guerra, da situação, etc. E portanto tudo isso permite-lhe constitucionalmente, institucionalmente, ir concentrando poder. E é nessa altura que ele começa a isolar a Sonangol e, portanto, as receitas da Sonangol, que será depois o sustentáculo de todo esse poder concentrado e de toda essa informalização do poder ou essa infra-institucionalização do poder que estava a referir, portanto, o poder estar muito dependente da pessoa do presidente e da sua entourage. E é de facto essa fonte opaca de poder, e é ele que cria os mecanismos durante os anos 80 para que essa fonte ficasse cada vez mais opaca em termos de contas e pudesse depois financiar todo o sistema de gestão do poder e o sistema de gestão do sistema político e económico angolano. Portanto, é essa fonte, é ele de facto o engenheiro desse processo, beneficia muito, como eu disse, dessas condições extraordinárias de guerra, do aumento da intensidade dos conflitos nos anos 80, etc. Isto depois vai passar pela transição ali nos anos 90, anos 90 depois, como sabe, retorna-se à guerra, logo a seguir às primeiras eleições, portanto é mais uma década de guerra, nem paz nem guerra, mas portanto permanece o esforço de guerra, há ali um grande bloqueio às vendas de armas e portanto ele a partir daí começa a criar toda uma engenharia de financiamento paralelo da guerra, portanto todo aquele caso do Pierre Falcon, o Angola Gate, portanto isto já no final dos anos 90, portanto é todo um percurso, não é? Um percurso que se vai acentuando e que vai favorecendo este Estado oculto, este Estado dentro do Estado, este governo na presidência, o governo dos jovens do Futungo, né, dos jovens da presidência, onde ficava localizada a presidência primeiro, e portanto são todas estas circunstâncias, anos 80 e anos 90, que se vão conjugando para criar todo este submundo de governação e de receitas e de um orçamento efetivo que existia, para além do Orçamento Geral do Estado, que esse era o oficial, mas quer dizer, aquele que efetivamente fazia que mexer tudo, era este orçamento da presidência, entre aspas, e portanto são estes 20 anos destes esquemas que depois, no final dos anos 90, conhecem este imenso manancial de instrumentos financeiros internacionais de um submundo, digamos assim, dos Pierre Falcons e dos Guy Damax e dos diamantes e dos tráficos de armas, etc, etc, e que quando se chega de facto à morte do Savimbi em 2002 e ao fim da UNITA, à derrota militar da UNITA, não é preciso dizer, é uma derrota militar em circunstâncias humilhantes, etc, e eu penso que é a partir daí que então se começa a entrar, aproveita-se todo este passado de concentração e de obscurantismo nas contas públicas, e este conhecimento que aparece no final dos anos 90 sobre estes mecanismos internacionais, mecanismos financeiros internacionais, de um mundo que, se não é ilegal, é semi-ilegal e portanto funciona ali nos interstícios da legalidade, e que abre as portas imensamente a todo o processo de apropriação privada de recursos públicos, que então encontra aí um terreno extremamente fértil, que é termina a guerra, né? Portanto desaparece o esforço imenso financeiro de guerra. Aparecem novas possibilidades com a reconstrução, com todo o esforço da reconstrução, ainda se pensa ali em 2003, 2004, numa conferência internacional de doadores, não é? É essencialmente de instituições ocidentais e de países ocidentais, e que impunha muitas condições, transparência na gestão das contas públicas, direitos humanos, tarará, e obviamente que depois aparece-nos este parceiro chinês em 2004, dizer bem, nós temos aqui de facto, podemos conceder o mesmo tipo de apoio, provavelmente até em condições financeiras mais vantajosas e sem estes condicionalismos, e claro está que o regime abraçou com as duas mãos, e portanto começa a haver grandes linhas de crédito, as potências ocidentais alinharam-se rapidamente também para não perderem o grande negócio da reconstrução em Angola e do grande crescimento, etc. E portanto há aqui um conjunto de fatores que se vai conjugar para que efetivamente se aproveite todo este manancial que não tinha existido até aí, e com os meios que não tinham existido até aí, e com o contexto que não tinha existido até aí, para de facto fazer este descaminho das finanças públicas e dos recursos públicos, portanto agora com condições excepcionais.
Falou no petróleo de só de fugida.
Pois é, a Sonangol, falei na Sonangol, portanto que de facto é que gera as receitas do petróleo, portanto na base, e portanto continua a estar sempre a receita do petróleo, até hoje, portanto esta conversa da diversificação da economia, isto tem barbas e barbas brancas, não é? Basta ir aos relatórios do Comitê Central dos anos 80, já se falava nessa altura, portanto fala-se muito em diversificação da economia quando o preço do petróleo está em baixa, e depois quando está em alta já toda a gente esquece, né? E sempre foi assim.
Não chega então a pôr-se nenhum programa em marcha?
a grande dependência de receitas e de financiamento, sobretudo desta gestão real da economia política angolana, é de facto as receitas do petróleo daí, tanto é que eram as receitas que se preocuparam em tornar opacas, portanto que o regime se preocupou em tornar opacas, o regime, quer dizer, comandado obviamente pelo presidente e pela sua entourage. Portanto, os seus mais próximos, que passaram a gerir isto até com alguma insularização do próprio partido, também é preciso dizê-lo, né? Portanto, não era só do governo, não era só do Ministério dos Petróleos, da Energia, era também, a certa altura, do partido, daí que ficasse muito personalizado e, portanto, permitisse esta gestão muito direta e muito opaca e com ameaças diretas às petrolíferas para não publicarem aquilo que efetivamente pagavam, né? Portanto, todos estamos lembrados das campanhas do Publish What You Pay, a que o governo angolano sempre foi fugindo, né? E portanto daí sim, claro, o petróleo, a Sonangol no epicentro deste tipo de gestão, né? E que vai permitir tudo isto. Se me disser bem, mas, e portanto estávamos a falar no final da sua presidência, no final da sua presidência, que eu diria que já não seria tanto assim, porquê? Porque de facto ele começa a conhecer uma decadência e a partir do momento em que este tipo de gestão alcança esta dimensão que eu lhe estou a dizer, portanto já anos 2000 e depois sobretudo com o grande boom do petróleo a partir de 2008, com o barril a 100 e muitos dólares, este grande boom, né, a partir de 2008, 2010, 13, até 13, 14, eu penso que ele perde a certa altura o controle deste tipo de máquina que ele próprio montou, né? E que ele próprio permitiu, né? E ele perde o controle, começa a perder o controle porque isto ganha uma dimensão muito grande, ele tem que no fundo confiar cada vez mais em pessoas que o assistem, que o rodeiam, e portanto não havendo mecanismos institucionais de controle, sendo isto tudo gerido de forma muito pessoal, enfim, vai-se perdendo, se a máquina cresce a determinado ponto, ele começa a perder o controle. Isto aliado à sua decadência física, não é? À sua decadência física, que já começava a ser visível, embora esta própria entourage quisesse mantê-lo a todo o custo, não é? Portanto, a transferência de poder, penso eu que estará muito mais relacionada com a sua própria incapacidade, ele perceber que de facto já não iria aguentar um outro mandato, e que ia perceber que de facto estava a perder o controle da própria máquina.
Apesar de tudo, é raro um chefe de Estado abandonar o poder voluntariamente após décadas. Vejas o caso do Mugabe e do Museveni. Acha que teve algum impacto o sururu internacional do Wikileaks e depois dos Luanda Leaks? Terá ajudado a enfraquecer a posição de José Eduardo Santos?
Terá ajudado, mas eu não penso que fosse determinante. Não penso que fosse determinante. Porque é um homem com muita tarimba política. Se o MPLA... O MPLA é uma máquina, sempre manteve e tem essa tradição de manter alguma autonomia e independência em relação ao exterior, mesmo nos períodos mais quentes da Guerra Fria, e portanto eu penso que havia muita vontade por parte dos seus mais próximos em mantê-lo, porque ele acabava por ser um garante da continuidade e do status quo, tal como vinha evoluindo até aí. Eu penso que não terá-se com certeza sido mais um fator de pressão internacional, nacional também, aquele movimento de contestação dos revus também terá tido muito impacto, mas eu penso que não seria determinante. Eu penso que a situação física dele, de degradação física e de incapacidade já de e ao perceber que a máquina tinha crescido a um nível que já estava a sair fora do controle, Eu penso que isso terá sido mais peso do que propriamente este tipo de pressões, porque este tipo de pressões ele conviveu a vida toda, não é? E sempre resistiu a elas, a nível interno, a nível externo, e sempre foi capaz de, e sempre fez questão de reafirmar que a sua posição podia e normalmente ia contra aquilo que era a opinião ou que se pensava, ou que se dizia ser a opinião maioritária, seja a nível externo, seja a nível interno, e ele sempre fez questão de encarar essa capacidade de dar um movimento e dizer não.
Esta morte à distância da terra natal, acha que José Eduardo Santos conseguiu garantir a sua saída sem perdas? Talvez não tenha conseguido garantir a dos filhos.
Pois, eu penso que, na sequência do que ele estava a dizer, de ele no fim estar a perder o controle desta máquina opaca de gestão do Estado e gestão política, né, das diversas forças que estão dentro do MPLA e do próprio governo, eu penso que ele no fim, porque há aí uma grande, ainda há uma grande, um grande mistério em torno da escolha do sucessor, João Lourenço. Era notório, público e sabido que ambos tinham ali uma inimizade histórica, não é? Início dos anos 2000, Eduardo Santos diz que está a pensar sair, não é? E João Lourenço imediatamente dá uma entrevista e diz que, sim senhor, que se perfilava como sucessor, e isso custou-lhe uma grande travessia no deserto, e portanto uma humilhação política, enfim, foi relegado para o partido, mas largou os cargos governativos e durante muito tempo, muitos anos, e portanto isto durou. E portanto sabia-se que existia ali uma inimizade notória, claro, e portanto José Eduardo Santos não era nenhum ingênuo. E portanto esta sucessão, se terá sido uma escolha dele, se terá sido uma negociação, até que ponto é que terá tido aqui também algum peso a própria máquina partidária, que não gostou muito daquela experiência do Manuel Vicente na vice-presidência como um eventual sucessor, há aí de facto várias questões por explicar. Já ouvi várias explicações vindas dos mais diversos setores dentro do governo e do partido, e nenhuma delas me pareceu totalmente convincente. Inclusive influências externas, alianças externas, geopolíticas, etc. Mas enfim, e portanto isso não está bem explicado, e terá havido um acordo final de regime, ele percebendo que está em queda, que já não tem condições para continuar, que precisa de sair para se tratar, enfim, toda esta questão dos filhos, e que no fundo aproveitam o final para fazer o último assalto, eles e a entourage mais próxima, que fazem um último saque antes, mas que isso teria sido de alguma forma negociado dentro do partido, e que o nome de João Lourenço teria sido intermediado e que teria-lhe sido dado garantias de que existiria uma proteção, Talvez. Isso ainda é uma história por esclarecer, né? Todo este processo da sucessão. Faltam aí muitos dados para esclarecer neste problema e nesta equação, como é que se chega de facto ao João Lourenço. Mas portanto isto para dizer que no fim terá perdido de facto o controle da máquina, e permite então este último grande assalto, não é? Que leva depois provavelmente àquela reação do João Lourenço quando assume o poder, e que vai dizer que encontrou os cofres vazios, e ele depois vem dizer não estavam vazios, eu deixei lá X, etc. E portanto toda aquela celeuma, e portanto tudo isto acaba por provavelmente não estar não ter sido parte do acordo e, portanto, ter havido depois ali uma mudança de atitude mediante as condições que depois são encontradas, etc. E, portanto, houve ali alguma coisa não terá corrido muito bem nessa última fase, nomeadamente por este último e final assalto antes do fim de festa, não é?
Como definiria este país que mantém uma das mais altas mortalidades infantis e cuja linha de desenvolvimento no pós-guerra mal chegou a descolar? É Luanda separada do resto do país? Como é que se ligam os dois? De que é que se fala quando se fala de Angola, realmente?
Todo este sistema de gestão política e económica é um sistema muito insularizado da maioria da população, não é? Portanto, há aqui uma desconexão entre aquilo que são as elites governantes e aquilo que é a grande massa da população, não é? Portanto, houve aqui um delinking, se é que alguma vez houve um linking, não é? Portanto, isto já no período colonial, portanto, nós também não podemos falar de uma relação minimamente orgânica entre governantes e governados, entre a administração colonial e os governados, não é? Ou que se criasse aqui um tecido social de angolanidade entre as populações do mundo rural, nada disso, não é? E portanto, e a governação do pós-independência também não vai quebrar esse ato, portanto não vai estabelecer laços com a população, antes pelo contrário, portanto fatores de divisão que vão permanecer, ainda que o MPLA consiga fazer esta cooptação de elites, não o faz, e apesar de ter uma máquina partidária, que ainda assim é uma máquina que funciona bem na mobilização de massas, etc., não existe esta relação de governantes-governados, em que de facto os governantes se sintam minimamente presos à ideia de lhes ser cobrada uma governação por parte de uma população, não é? Portanto, estão sempre um pouco acima e nem preocupados, estão acima e voltados para fora, essencialmente muito voltados para fora, muito mais do que para dentro, não é? Portanto, isto sempre foi uma das características das elites, bem, não só das elites em Angola, mas também das elites de muitos estados africanos, né, que sempre estiveram mais voltadas para fora, até por todo o seu percurso enquanto elites também, que já desde o fim do período colonial o eram, e portanto, e eram elites porque efetivamente tinham tido condições relativamente melhores de acesso à educação, etc., e que as afastava do grosso da maioria da população, que nessa altura era uma maioria rural, que hoje não é, mas desta maioria desta população pobre, e que continuou pobre e marginalizada, e a tentar sobreviver nos interstícios desta gestão concentrada, urbana, extrovertida e elitizada, e para não dizer assimilada.
Como é que é a cadeia de reporte a partir das províncias? Diz-se para Luanda o que Luanda quer ouvir?
Não propriamente, eu acho que é muito mais de cima para baixo, é muito mais de Luanda a dar as instruções aos governadores provinciais e destes que são primeiros secretários provinciais do partido a colocarem a máquina partidária provincial em funcionamento, né? Portanto é um Estado autoritário, é um Estado hierarquizado, hermanado com o partido, portanto entre o Estado e o partido vê-se pouca destrinça, e a máquina partidária essa sim construída nos bons moldes de estruturação socialista tem estas características de ser uma máquina que funciona do topo, desde o burro político, o Comitê Central, até às células na base, e portanto isto nunca foi descurado, não obstante este sistema presidencial, superlativo presidencial de governo, nunca se descurou a máquina partidária, portanto ela sempre funcionou. O próprio João Lourenço, quando assume, quando se candidata em 17, quando se apresenta em 17, ele vai dizer que quem vai ganhar as eleições não é o João Lourenço, quem vai ganhar as eleições é o MPLA, que é uma máquina partidária, tarará, tarará, e ele puxa dos galões partidários todo o seu percurso partidário, portanto aí para reivindicar essa legitimidade, esse percurso, eu estou aqui há muitos anos, eu fiz esse percurso desde a base, etc, etc, eu conheço, eu tenho os galões que são necessários. Portanto, há aí a importância da própria máquina, né, que ele reconhece.
Que hipótese acha que tem a oposição de ter um resultado substantivo nas eleições de agosto deste ano, e que se saiba?
Dificilmente veremos o MPLA a perder as eleições, dificilmente. A dúvida, a meu ver, estará algures entre os 50 e muitos por cento para cima, né? Para cima. Se baixa dos dois terços, não, aí será de facto uma diferença em relação ao passado, né? Todas as outras foram ganhas com a maioria qualificada, dois terços. Será que esta será ou não será? Bem, mas quer dizer, toda a oposição e normalmente os críticos duvidam muito da transparência do processo e acham que portanto não é de esperar uma alteração substancial em termos de resultados.
Isso quer dizer que Angola vai ser eternamente como é?
A história nunca chega ao fim e, portanto, mas num futuro próximo eu penso que não estão reunidas condições para haver uma alteração significativa da forma como é exercido o poder e, portanto, o poder do MPLA. Dificilmente num futuro próximo veremos uma alteração por via de eleições, não, por via também de contestação ou de convulsão social. Também digo que acho difícil, acho muito difícil, exatamente porque são já várias décadas de uma desestruturação do tecido social, uma fragmentação do tecido social, e portanto uma fraca consciência política, cívica, etc., da maior parte da população. Portanto é difícil fazer aqui uma mobilização massiva para uma alteração do status quo. Acho muito difícil, para além de que, de facto, o MPLA continua com esta máquina poderosíssima a deter os recursos, a deter os meios de comunicação, enfim, todas essas condicionantes que favorecem a manutenção do poder, não é?
Então, para resumir, Agostinho Neto, José Eduardo Santos e João Lourenço têm, acima de tudo, o MPLA por trás, é isso?
Sim. E depois também, quer dizer, existe também uma, é preciso que se diga, existe também todo o peso da própria história. O MPLA encarna em si todo um percurso de tentativa de encarnar aquilo que é uma matriz muito crioulo, mebunda, à falta de melhor designação, e que portanto tem uma grande, tem um percurso histórico longo, e que foi capaz ao longo destes anos todos de se apresentar bastante mais estruturado que a maioria das outras forças, né? E portanto existe também todo esse peso, né? que lhes permite ter esta posição de vantagem, né? A todos os níveis nesta disputa pelo poder político.
Muito obrigada, Nuno Vidal. O África Agora agradece esta oportunidade para pensar a presidência de José Eduardo dos Santos.